bem, recebendo aqui nos estúdios da PGU o petista Emídio Vasconcelos para falar dos rumos do Partido dos Trabalhadores em Afogados, em Pernambuco e no Brasil. No plano estadual, Emídio, eu inclusive escrevia ontem sobre isso, parece que o clima está voltando a azedar entre PT e PSB. Os dois partidos reivindicam, tem setor do PT reivindicando a candidatura da Marília Reis, né? Tem uma ala mais governista ligada a Humberto, mas já houve uma troca de farpas semana passada entre João Campos e Marília. Eu estava analisando, e a história é muito curiosa, né? O próprio Humberto, que hoje é o porta-voz da aliança com o PSB, poderia ter sido fiel da balança para a estrutura geopolítica de Pernambuco, se tivesse tido aqueles 350 mil votos que faltaram a ele na primeira eleição de Eduardo Campos. Eduardo começou fazendo a campanha em cima de um tamborete, e eu escrevi isso sobre, na coluna de ontem, foi eleito governador, e isso mudou a estrutura geopolítica de Pernambuco, porque a partir daí o PSB é hegemônico em Pernambuco, no estado, com a maioria das prefeituras, e na capital pernambucana. Ou seja, para o PT, me parece estratégico que o partido vença as eleições no Recife para tentar mudar um pouco essa ordem política. Agora, tem gente do PT que não quer. Que angu de caroço é esse? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, professor Saulo Gomes, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, as eleições de 2020, eu creio que se o PSB, assim como o PT, quiserem estabelecer um pacto mínimo de convivência, não objetivando meramente uma disputa eleitoral municipal no ano 2020, mas enxergando um horizonte um pouco mais distante, que é a questão de 2022 e, sobretudo, do resgate da democracia, aí precisa que os dois partidos encontrem equilíbrios nesse debate e entendam que é legítimo o Partido dos Trabalhadores disputar, sim, uma eleição, seja na capital, em Recife, ou em outros demais municípios do interior de Pernambuco, e que não haja por parte do PSB essa visão assim hegemônica de interferência na discussão interna. Se não tiver essa habilidade, essa maturidade, tanto o Partido dos Trabalhadores quanto o PSB, de construir esse debate, entendendo que nesses grandes centros, como Recife, existe um segundo turno e o adversário real não está dentro do PT para o PSB e nem estaria dentro do PSB para o PT, se não tiver esse entendimento, ficará muito difícil a construção do que é mais importante, que é o resgate da democracia no Brasil. E nesse resgate requer que partidos como o Partido dos Trabalhadores e o PSB busque mais evidenciar os pontos convergentes do que destacar num processo meramente eleitoral, numa disputa municipal, divergências que não possam construir essa unidade.
Então, o ideal seria administrar as diferenças e, por exemplo, duas candidaturas próprias e aí se encontram no segundo turno com quem
eu
for.
Eu creio que sim. Eu acho que o PSB deve sim respeitar a disputa interna, o debate interno, a democracia interna do Partido dos Trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores também compreender que é legítimo o PSB tentar manter o domínio na capital como administração. A interferência indevida de um partido no outro, eu acho que é ruim não só para a construção da unidade num objetivo maior, como eu estou dizendo, que é o resultado da democracia, como também para estabelecer uma convivência entre esses partidos no segundo turno.
Eu vou falar sobre a eleição de Afogados, mas antes eu vou perguntar sobre o Lula, né, que retomou as caravanas. Semana passada o TRF-4 aumentou a pena dele no caso do sítio de Atibaia, mas ele tem até juristas dizendo que, com base nessa nova interpretação do Supremo, independente da pena ser mantida ou não, o Lula não vai preso mais, porque tem recursos, etc., em relação a isso. Vamos falar de debate político. Tem muita gente dizendo que o Lula está querendo botar fogo no país, está com um discurso, saiu aquele Lula Paz e Amor, entrou o Lula incendiário. O discurso dele está muito de pregar povo nas ruas, de querer causar convulsão social. Estou dizendo que tem ouvido isso, obviamente, de quem pensa diferente do Lula e tem criticado a postura dele. Como é que você vê os discursos recentes do presidente? Não dá para ser mais moderado, não?
Olha, com relação ao processo pelo qual Lula foi preso e responde, é uma aberração jurídica. Hoje, um cidadão que minimamente entende de direito, mas minimamente, não precisa ser um advogado, não. Basta ter um pouco de consciência. Eu posso lhe assegurar o seguinte: defender esse julgamento que condena Lula é uma questão de caráter, não é mais nenhuma questão de compreensão da realidade que foi imposta. Está claro que o processo foi viciado desde o início, que houve uma condição política, que o juiz usou, manipulou, forjou o processo, associado ao Ministério Público, com investigação seletiva, com denúncias seletivas e com um julgamento completamente politizado. Isso aí não tem o que se discutir. O cara pode até dizer, eu não gosto do Lula, tudo bem. Mas você não tem o que discutir no aspecto da forma como ele foi julgado, da sentença como foi dada. A pergunta é simples, Nil. É justo, esquecendo Lula, se abstraindo de Lula, é justo um cidadão ser julgado por um juiz parcial? Sim ou não? A resposta tem que ser não. E Lula foi julgado por um juiz parcial. Isso é fato. Além disso, não só o processo de Lula, mas a democracia ficou comprometida porque ele era o principal adversário com chances reais de ganhar. E o atual ministro da Justiça, que hoje é ministro do principal adversário de Lula, foi o responsável pela canetada que tirou Lula do processo eleitoral. Então isso aí fica claro que essa discussão não pode ser colocada de forma secundária. No que refere ao discurso de Lula, eu acho que ele é apropriado às circunstâncias que nós estamos vivendo. Primeiro, ele ficou preso injustamente 1 ano e 7 meses. Segundo, o país está passando por um processo antidemocrático. As instituições estão sendo destruídas. As conquistas dos trabalhadores nesse país estão sendo deterioradas. Todas aquelas conquistas que foram acumuladas. A concentração da renda está aí evidenciada. O aumento da pobreza. Fizeram reforma trabalhista prometendo ao povo brasileiro, aos trabalhadores, que gerariam emprego. Não geraram os empregos prometidos e precarizaram a relação de trabalho, fazendo com que hoje o emprego informal é o que está crescendo. Prometeram dar ao país, se derrubasse a presidente Dilma, o país voltaria a crescer e gerar emprego. Isso não aconteceu. O que se vivenciou nesse momento é um estelionato. Agora, a partir daí, Lula solto, há uma tensão, há uma pressão social muito grande. E é natural que ele adeque esse discurso a essa realidade. O que não pode fazer é o seguinte, você quando vê uma liderança, que não é uma liderança meramente brasileira, Lula é uma liderança hoje internacional, uma liderança como Lula se manifestando publicamente, aí vem um ministro Paulo Guedes, nos Estados Unidos, defender a volta de um AI-5. Quem é que está radicalizando a disputa? Quem é que está radicalizando o debate? Né? Antes dele veio o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, fazer a mesma defesa. Quem sabe o que é o AI-5 entende que o que eles estão tentando construir. Então, nesse sentido, a reação de uma liderança feito Lula, ir para as ruas fazer o povo se levantar, fazer com que o povo se mobilize, que os movimentos sociais se organizem e vá fazer um enfrentamento político nas ruas, é mais do que apropriado. Eu não vejo que isso seja algo a ser combatido como se Lula pudesse afrontar a segurança nacional desta forma. Porque se a gente permite esse tipo de debate, significa fazer o que ele está querendo aí, né? Você está, criminaliza os movimentos sociais, dá excludente de lucidude para policiais matar na rua qualquer manifestação, e se isso fosse adequado e apropriado, eles não teriam chegado ao poder, porque quando Dilma estava na presidência da República e começou a ter aquela movimentação de batedor de panela nas ruas, Dilma democraticamente respeitou esse tensionamento da direita, culminando até com a perda do poder. Então, isso é muito mais uma reação de uma direita antidemocrática do que um fato concreto de que Lula está radicalizando no debate.
Bom, vamos lá, vamos ouvir algumas opiniões agora sobre essa questão. A Fátima do Santiago está dizendo que quem está botando fogo no mundo é Bolsonaro, está dizendo ela aqui. Mas escute essa opinião aqui, escute aí.
Bom dia, Nil. Que é Javinha, esqueci de uma coroé, que eu tô pedindo... Denunciado para você, se você possa nos ajudar aqui, Nil.
Aqui é a ajuda que ele está querendo. Quem está botando fogo, Fátima já registrou. Nil, eu estou acompanhando aqui e acho que ele deve respeitar Bolsonaro, que ganhou. Está dizendo Antônio Carlos aqui. Você está desrespeitando o eleito?
Não. A opinião do Antônio Carlos, ela não corresponde à realidade. O fato de a pessoa ser eleita não significa que ela não possa ter opiniões contrárias nem oposição. Como ela reage a isso é que deve ser criticado. Onde é que há o desrespeito a Bolsonaro por parte de Lula? Ele faz a oposição. Inclusive a gente percebe, e apesar do que quer colocar Lula como uma liderança radical, que é um discurso relativamente moderado. Lula está inclusive buscando forças de centro-esquerda, liderança de centro-esquerda, para poder fazer uma unidade e construir um debate nesse enfrentamento que precisa ser feito a esse reacionário que está aí no poder, a esse fascista que está aí no poder. Isso é uma coisa clara. Então, se a gente entender que Bolsonaro, por estar lá no poder, fazendo o que está fazendo, cometendo as atrocidades que está cometendo, né? Defendendo o que ele tem defendido e não poder ter oposição, aí nós infelizmente estamos num processo muito deteriorado da democracia.
Fala da eleição de Afogados da Engazeira, PT vai ter candidato próprio, ou já, eu com quem eu converso, tá todo mundo botando já o PT no colo do projeto da Frente Popular, do prefeito José Patriota e do seu possível pré-candidato Alessandro Palmeira. O PT já assume essa posição oficialmente?
Não, isso não procede. O Partido dos Trabalhadores, em reunião que deliberou sobre o tema no que se refere às eleições em 2020, por unanimidade se encaminhou que não apoiaria, no eventual racha da Frente Popular, não apoiaria Antônio Valadares, por fato de que ele apoia Bolsonaro, defende Bolsonaro aqui no município, e a gente entende que 2020 é uma preparação para 2022 e que nós queremos a busca do resgate da democracia, e um prefeito em qualquer município desse país que defende Bolsonaro, creio que o Partido dos Trabalhadores, com uma decisão estratégica e uma tática eleitoral, não deverá apoiar. Encaminha-se numa candidatura própria, o Partido dos Trabalhadores, pelo menos é a sinalização que nós temos, e estamos avaliando o quadro, como é que ele vai se desenhar. Mas não há nenhum encaminhamento, nenhuma decisão tomada pelo Partido dos Trabalhadores em Afogados no sentido de aliança com o PSB, não.
O PT se reuniu, vai se reunir para definir isso até quando?
Olha, a gente está tendo reuniões periódicas, devemos ter ainda uma última reunião esse ano. Temos como estratégia já bem encaminhada a busca do fortalecimento do partido no sentido de estimular várias candidaturas a vereador, né? E a construção dessa definição vai ficar um pouco mais adiantada, aguardando como é que vai se definindo o quadro, não só em Afogados e Engazeira, como também em nível estadual.
Tem certeza que, então, a tendência do partido é de candidatura própria, ou isso não pode ser um balão de ensaio para lá na frente compor com a base governista?
Olha, nas duas últimas eleições, o Partido dos Trabalhadores teve candidatura própria em Afogados e Engazeira. Então, afirmar para você aqui que nós teremos candidatura própria em 2022 é algo relativamente provável, porque nós já temos um histórico que determina isso, inclusive em situações muito mais adversas, porque a eleição que foi disputada inicialmente por Jair foi uma eleição que foi disputada onde havia uma polarização entre Dona Giza e Patriota. E a eleição de 4 anos atrás foi uma eleição muito mais adversa ainda, porque todas as forças, inclusive o PSB, que construiu e contribuiu com o afastamento de Dilma, estavam unificadas. Aqui em Afogados da Engazeira, você tinha no mesmo palanque contra a nossa candidatura Antônio Mariano de Brito, que tinha 6 anos de mandato de prefeito, você tinha Antônio Valadares, que tinha 12 anos de prefeito, daria 18 anos de mandato executivo, e o próprio Patriota, que já tinha 4 anos de prefeito. Então nós disputamos num palanque com 22 anos de mandato de prefeito. Se você considerar que o Patriota já tinha sido 4 anos vice e Antônio Valadares tinha sido 4 anos vice, isso soma 30 anos de poder diretamente executivo, e nós ainda diante dessa diversidade nos propusemos a fazer o enfrentamento, fazer o debate. Além disso, naquele momento era o auge do desgaste do Partido dos Trabalhadores, onde estava no auge da Lava Jato, e que não era fácil fazer a defesa. Ser candidato pelo PT, a gente sabia como era difícil, inclusive o próprio Haddad, que foi um grande prefeito na capital paulista, perdeu a eleição por conta dessa condição que estava estabelecida. E Afogados e Engazeira não foi diferente. Então, mesmo diante de todas essas adversidades, o Partido dos Trabalhadores, em Afogados, já se colocou como um projeto alternativo, como um projeto político e um projeto administrativo para a sociedade. Não teria nenhuma dificuldade de fazer isso em 2020. Porém, o Partido também dos Trabalhadores tem uma leitura de que nós não estamos apenas disputando a eleição em Afogados e Engazeira. Nós estamos se estruturando nos vários municípios desse país para fazer o um enfrentamento a essa direita que está aí, para que a gente possa construir uma base forte para fazer o um enfrentamento em 2022 e retomar o poder nesse país através da via democrática.
O Júnior está dizendo aqui que, se por um lado você está dizendo isso, sua posição é minoritária no... Você perdeu no PED, está sem maioria no diretório municipal, e que sua posição pode não ser a hegemônica.
Não houve disputa do PED em Afogados da Engazeira. Nós tivemos a companheira Mônica como candidata única, e uma chapa também que disputou como candidata única. Então, em Afogados da Engazeira, não houve disputa. Houve disputa em candidatura em nível estadual e nacional. E na chapa estadual, aqui nós tivemos uma pequena diferença, mas exatamente porque não houve esse tipo de enfrentamento. Esse tipo de discussão não está estabelecida dentro do Partido dos Trabalhadores no município. nós temos uma busca e uma construção de uma unidade, e eu acredito que o Partido dos Trabalhadores, seja qual for a posição, vai sair unificado.
Muito bem, os defensores ou os críticos de Lula estão aqui, eu vou fazer as últimas perguntas para a gente fechar. Leandro Galdino, gostaria de saber se ele acha certo no discurso de Lula, onde ele defende o menor infrator, se você acha certo apoiar os menores para roubar. Aí ele mandou um videozinho aqui, que tem o áudio, 15 segundos, vamos ver aqui o que é que o Lula falou, que ele não gostou.
Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular.
Ele disse se é correto isso.
Olha, lamentavelmente, como é o nome dele?
Leandro Galdino.
Olha, Leandro, eu lhe provoco que faça uma reflexão. Lamentavelmente, o que tem acontecido muito nesse país, aliás, isso é um fenômeno mundial, que até a esse tipo de fenômeno estão se chamando de ignorância erudita. É as pessoas que pegam meias verdades com meias mentiras, tentam tornar uma verdade inteira, e a partir daí formam um falso conhecimento, com informações distorcidas. Se você pegar, Leandro, mesmo editado, porque aí está editado, ele se refere que não pode mais aguentar ver adolescentes e crianças se violentando lá atrás. O discurso que antecede a isso aí é o que contextualiza o que ele está afirmando. Evidentemente, você pega a parte que ele diz, inocentes presos, inclusive, e violentados por roubar celular, muitas vezes inocentes e muitas vezes por ter roubado um celular. Ele não está defendendo aí, e não defendeu, que a pessoa possa roubar um celular e não ser punido, não. Ele está defendendo que esses jovens tenham condições que não cheguem a esse ponto de ser preso para roubar celular ou roubar comida ou coisa dessa magnitude. Agora, a manipulação, infelizmente, a distorção dos discursos, muitas vezes levando as pessoas que têm o ódio a Lula, faz com que, ao receber as informações, o absorva e reproduza como uma verdade absoluta e, infelizmente, uma verdade distorcida. Eu lhe faço um exercício de uma provocação. Você pega o vídeo todo desse discurso, vamos sentar nós dois e você vai observar e vai ouvir várias vezes de que isso está sendo distorcido, isso está sendo manipulado, porque não foi essa a intenção nem o contexto em que ele se referiu desde o início do debate que ele estava fazendo aí, da defesa do discurso, defender jovens que possam ser infratores e não deveriam ser punidos. Então, se fosse assim como a sua pergunta, eu concordaria com você. No entanto, eu quero deixar claro que, infelizmente, você está tendo uma informação distorcida.
Aqui estão falando de autocrítica, que o PT não tem, que falta ao PT autocrítica. O Wesley Lima está dizendo que o problema do PT não é que não faz autocrítica. É um partido dos mais envolvidos em corrupção no Brasil, que mais está envolvido. É incrível como ainda se abre a boca para defender Lula, que ele diz que ser o maior ladrão que o país já teve. E fala para pesquisar os dados do governo só nesse ano que o governo já conseguiu para o Brasil. E também pergunta para a Emílio se todos os juízes, desembargadores e ministros que condenaram Lula perseguiram ele, porque não foi apenas o Sérgio Moro. Já o Danilo Alfredo está perguntando sobre a candidatura própria. Ele está dizendo que com a campanha polarizada, o PT, uma candidatura própria, não teria uma votação significativa. E diz que a não candidatura seria um mal necessário. Por que não apoiar outros projetos? Pergunta ele. Então responda aí o Wesley e responda o Danilo Alfredo.
Olha, Wesley, primeiro é o seguinte, quando o processo inicia viciado, o vício é na origem. Ou seja, quando um juiz conduz um processo e esse juiz frauda o processo, a partir daí, Wesley, todas as decisões subsequentes, elas são fundamentadas nessa fraude. Então, muitas vezes, ou por má fé dos desembargadores ou das outras instâncias, ou porque estão sendo induzidos ao erro, eles vão tomar decisões equivocadas. Então, se o vício é de origem, o processo é viciado. O processo sendo viciado, ele tem que ser nulo. Isso é uma coisa óbvia. Na medida que Moro, e aí esse é o questionamento que está sendo feito no STF, na medida que Moro vazou seletivamente aquele áudio de Lula, na medida que Moro tinha 22 áudios, ele só vazou um. Os outros 21 áudios, Lula negava a participar do governo Dilma. E ele usou aquilo politicamente, entregando à Rede Globo, na semana que Lula poderia ser empossado como ministro. aquela decisão dele de vazar aquele único áudio, e com isso Gilmar Mendes dá uma liminar suspendendo a nomeação de Lula, deixando Lula como sem o foro privilegiado e ficaria com Sérgio Moro. Todos esses atos, eles são passíveis de nulidades. Quando as instâncias superiores foram tomando essas decisões, elas foram tomando baseadas no que ele foi produzindo, com o vazamento seletivo, com a investigação seletiva, com as denúncias seletivas. Então, é natural que as instâncias superiores tomem, sim, decisões equivocadas, fundamentadas na decisão inicial. Então, isso pode acontecer, repito, por má fé dos desembargadores, das instâncias superiores, e pode também acontecer por indução ao erro. O TRF4, o Gebran Neto, vocês lembram bem, que eles já chegaram com a decisão tomada no caso do triplex. Isso é fato concreto, isso é fato objetivo. O próprio Moro, Wesley, agora, recentemente, confessa que fez tratativas de assumir o Ministério da Justiça antes da eleição do segundo turno. Então, como pode um juiz que elimina da disputa o maior adversário, torna-se ministro de Bolsonaro, que foi o beneficiado pela decisão dele, e isso não ser considerado suspeito? E esses fatos ocorreram após o processo de julgamento. Então, é natural que o STF chegue à conclusão, e possa chegar, e que assim entenda, que há uma nulidade no processo. Com relação à pergunta seguinte, com relação à candidatura própria... Danilo, né?
Uhum.
Lógico, o Partido dos Trabalhadores, ele tem um projeto político. Ele foi para o enfrentamento nas duas últimas eleições. E nesse enfrentamento, há uma discussão a se trazer como alternativa administrativa, como alternativa política para o município. E, evidentemente, o partido não pode se fechar para esse diálogo. Seja para compor tendo apoio, ou seja, em algum momento, para compor apoiando. Agora, isso não é uma decisão que deve ser tomada numa lógica eleitoral. Porque eu até concordo com você que é possível que do processo analítico eleitoral, a lógica nos leva a tomar decisões eleitorais. Mas há outras coisas que se disputam na eleição, que não é meramente o voto, é a política. É de que forma você contribui com a sociedade. Eu falo um partido político ou um candidato. Se for reder a lógica eleitoral, você acaba minimizando uma disputa e despolitizando essa disputa. Ela fica mais aquele jogo de pastoril, ou você é azul ou você é vermelho, quando existe uma construção alternativa a ser debatida. Então, o papel dos trabalhadores, em algum momento, possa ser feito de forma que contribua com o debate político, que politize a disputa. E que, muitas vezes, a incompreensão momentânea faz com que, lá na frente, haja um reconhecimento das ações do partido. Agora, isso tem um preço a se pagar. Agora, eu digo a você que muitas das minhas formações políticas hoje foram baseadas numa pessoa chamada... me ajuda aí, Saulo Gomes, que disputou a eleição aqui, Bartolomeu Genésio, que naquela época se propôs a fazer um enfrentamento ao establishment que tinha aqui em Afogados em Gazeira. E isso ajuda as pessoas lá na frente a refletir que é possível, sim, fazer uma disputa de forma programática, de forma politizada, de forma propositiva. E aí é nesse contexto que eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem que fazer a discussão em Afogados em Gazeira. Muito mais num horizonte de longo prazo, muito mais numa contribuição histórica de um processo político do que meramente numa disputa eleitoral.
Uhum. Bom, nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer ao Emílio, agradecer aos que participaram. Muita gente ainda perguntando de um lado e do outro, mas vou ter que fechar. Emílio, a gente continua conversando e vamos ver que bicho vai dar. Obrigado.
Obrigado, Nil. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes.